Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao Memórias de Intercambistas. Esse programa é uma parceria entre a Agência Mediação, o CNU e também o Setor de Internacionalização da Uninter. O programa visa trazer as experiências de alunos brasileiros que estudaram ou estudam no exterior. Você que está acompanhando ao vivo pelo Facebook da Rádio Uninter ou também pelo YouTube, pode enviar sua pergunta, sua dúvida, que durante toda a transmissão do programa eu irei ler ela para a nossa convidada. E hoje a nossa convidada é a Juscelene Lopes. Ela fez um intercâmbio para Málaga, na Espanha. Ela é estudante de jornalismo da Uninter. O intercâmbio dela foi entre setembro de 2019 e fevereiro desse ano. O intercâmbio dela foi uma bolsa do Santander, Bolsa Ibero-Americana. Seja bem-vinda, Juscelene. Muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando com vocês hoje.
Vamos lá, nossas perguntinhas. Para começar, como você conseguiu essa bolsa?
Como eu consegui? Bom, a Uninter ela tem essa parceria com o Santander já tem alguns anos, e no começo de todo ano eles fazem a divulgação para os alunos via e-mail, os professores também comentam em sala de aula do programa, né, do intercâmbio Bolsa Santander Ibero-Americano. E eu lembro que eu estava no segundo semestre quando eu ouvi falar desse intercâmbio e resolvi participar dele, né? Aí, para isso, a primeira coisa que eu fiz foi ler o edital, para ver se eu me encaixava certinho no edital, para ver se dava tudo certo. E foi o que eu fiz. Foi a primeira coisa que você tem que fazer é ficar de olho, né, nos programas que a Uninter fornece para os alunos e participar, tem que se inscrever.
Entendi. Por que você escolheu Málaga?
Bom, eu lembro que na época eu achei, porque como o programa, a maioria eu pensei, vai escolher Portugal por causa do idioma, eu preferi escolher um país que tivesse língua espanhola, porque eu já falo espanhol, e eu achei que de repente o processo seletivo para mim fosse mais fácil, né? Talvez sobrasse mais vagas. E aí eu preferi a Espanha, por ser um país muito seguro, por eu já ter conhecido também, eu já tive uma experiência na Espanha, e eu sei que é um país para morar super seguro, super tranquilo, e eu não tive dúvidas, né, de escolher o país. Agora, quanto à cidade, existiam quatro cidades disponíveis, né, algumas ao norte. Eu queria Madrid, mas Madrid não participou desse processo seletivo, não tinha nenhuma faculdade em Madrid que eu pudesse estudar. E aí eu escolhi Málaga por ser sul da Espanha, que é conhecido como a Costa do Sol, ou seja, é um lugar que faz sol quase todos os dias, e é praia, e o clima é muito melhor, e o custo de vida também é bem mais baixo do que Barcelona, por exemplo, ou outra cidade que tinha, não lembro qual o nome exatamente, mas era ao norte da Espanha, e normalmente a região norte da Espanha é muito cara e muito mais fria, daí então por isso optei por Málaga.
E o que foi mais difícil na sua adaptação lá?
Foi mais difícil? Olha, eu até que me adaptei bem, assim, sabe? No começo, como quando você entra num trabalho novo ou numa escola nova, que você não conhece ninguém e você se sente perdido. Isso foi um pouco complicado. Além de você ter o distanciamento por não conhecer ninguém, você tem a questão cultural que te afasta também, né? Por mais que eu já tinha conhecimento da cultura espanhola, conheci o jeito deles, por mais que os malaguenhos são pessoas, assim, super abertas, né, quanto a fazer amizade, principalmente se for comparar com o resto dos europeus, né, o espanhol é muito mais aberto, mas mesmo assim, no começo, a gente fica um pouco perdido por não conhecer, por você se sentir um pouco deslocada. Eu ainda também tenho uma questão que, tipo, para mim não é uma questão, mas para a sociedade em si é, que eu tenho 36 anos, né, quando eu tava com 35, e a galera, a maioria, era toda mais jovem, e aí você fica um pouco, né, um pouco meio fora como um peixe fora da água. Mas logo, assim, passando uns 2 meses, assim, eu já fiz bastante amizade, já participei de grupo de trabalho escolar, e aí a gente acabou criando um vínculo que eu tenho essas amizades até hoje, assim, que a gente conversa volta e meia sempre, e o pessoal foi bem receptivo, assim. Só no começo, que eu acho que é uma coisa natural, um processo natural do ser humano, que demora um pouco para socializar, mas depois foi embora.
Se fosse para você citar alguns pontos negativos e positivos de todo, né, o seu intercâmbio, desde o estudo, o ensino em si, também se adaptar na cidade, quais seriam esses pontos?
Olha, eu sou um pouco suspeita para citar pontos negativos. Pontos positivos são vários, assim, né? A universidade, ela tem... A Universidade de Málaga é uma universidade pública, ela tem muitos recursos, assim, investimento em educação é muito alto. Você estuda também mais horas por dia, assim, eu acredito que para quem trabalha seja um pouco difícil acompanhar, porque eles têm um pensamento um pouco diferente do nosso, porque, claro, já tem um contexto sociocultural totalmente diferente, onde a pessoa normalmente, a grande maioria das pessoas, trabalham só depois de fazer a faculdade mesmo, né? Mas, mesmo assim, existe um ponto positivo dentro disso que eu observei, que é eles não fazem chamada. Só as aulas que são práticas, que eles chamam de aulas práticas, que você tem que fazer exercícios práticos, que são obrigatórias você participar, que normalmente por matéria é uma vez por semana. As aulas teóricas, elas são todas assim abertas, vai quem quer. Então, se a pessoa trabalha, ela pode, de repente, correr atrás desse conteúdo, posteriormente, final de semana, estudar, e não precisa ir durante a semana nas aulas teóricas. E isso eu achei interessante, porque apesar que eu acompanhava as aulas teóricas, porque para mim, por ser outro idioma, eu achava super importante participar, além de desenvolver o meu idioma, quando você está estudando em uma língua que não é sua, que não é sua língua materna, você precisa, né, focar mais. Então eu ia todos os dias para a aula teórica, mas é uma coisa que eu achei interessante, que eles não cobram isso. Eles cobram a questão prática, mas a teórica não. Mas a maioria também participava das aulas teóricas. Foi um ponto positivo que eu achei, assim, que é um diferencial, porque às vezes você cobra uma presença, o aluno reprova por uma presença, mas isso não quer dizer que ele não possa correr atrás posteriormente, enfim. E também tem a opção para aquele aluno que tem dificuldade de estudar, sei lá, à distância ou em casa, como é o caso que está acontecendo muito agora, né, poder ir na aula presencial, né. Então, eu achei interessante isso. Agora, falando em questão cultural, eu não tive nenhum problema de adaptação, porque eu já conhecia bem a cultura espanhola, e eu gosto bastante, assim, na verdade, eu tenho até família que mora lá até hoje, e não tive dificuldade nenhuma para me adaptar. Muito pelo contrário, é muito mais difícil você voltar para o Brasil e deixar um berço cultural tão grande lá, porque eu nunca fui em tantos museus em toda a minha vida como eu fui nesse período de 6 meses que eu estava fazendo meu intercâmbio, e todos, na sua grande maioria, gratuito, enfim, o acesso à cultura, acesso à viagem, enfim, etc. É muito mais fácil lá fora. Quer dizer, lá fora eu digo Espanha, né, que é o país que eu tava. Foi bem legal, foi bem interessante, foi culturalmente muito enriquecedor.
Você já citou alguma diferença, né, entre o ensino do Brasil e da Espanha. E quando você chegou lá, o que foi mais tocante, assim, para você, que você falou, nossa, é totalmente diferente do Brasil? O ensino,
bom,
a questão de ensino mesmo.
O ensino, eu achei, assim, ele até parecido, sabe? Eu achei até parecido nesse sentido de ter aula teórica e ter uma carga prática, né? Como na Uninter nós temos um peso de 80%, digamos assim, da teórica e 20% da prática com os nossos PLs. A grande diferença, a grande sacada que eu achei, assim, fenomenal, pelo menos comparando com essas duas universidades que eu estudei, né? Porque, de repente, uma outra universidade aqui do Brasil é diferente, né? Mas, pelo que eu conheço de amigos que eu conversei, a maioria são trabalhos também, igual da Uninter, né? Que você faz um trabalho ou em grupo ou individual, e esse trabalho acaba valendo nota. Lá, a aula prática, ela é semanalmente. Por exemplo, eu estudei jornalismo segmentado lá, e toda semana, uma vez por semana, eu era obrigada a fazer um texto jornalístico em um período de 1 hora. E toda semana eu tinha que entregar. Se eu não entregasse esse material, no final do semestre, eu não tinha minha nota fechada, eu reprovava. Mesmo valendo tipo 10 pontos de 100, entendeu? 10% da minha nota. Então, assim, eles focam muito na parte teórica, na parte prática. Teórica, claro, eles cobram também, porque é o maior peso, assim como aqui, é 80%, mas você não pode, tipo, deixar de fazer a parte prática. Você pode gabaritar a parte teórica, tirar 80 em tudo, e esses 20 pontos que vão faltar da parte prática, que você não fez, você não passa de ano, você é obrigado a fazer, você tem que fazer. E você não pode zerar também, que isso eu achei meio interessante, que força o aluno, de certa forma, a aprender a redigir um texto, a aprender a trabalhar mesmo, sabe? Porque aqui a gente se esforça por conta própria, né? Lá não, lá era toda semana fazendo texto jornalístico, tipo, e com tempo, de uma hora no máximo para você fazer, era meio que sob pressão, e é como que é mais ou menos nas redações hoje em dia. Então você acaba desenvolvendo esse lado que eu achei super interessante. No começo, claro, como a gente não tem esse hábito, né? A gente às vezes tem, tipo, às vezes, no máximo que acontecia era um professor pedir um texto para outra semana, ou seja, você ia protelando aquilo e fazendo com calma lá. Não, você tinha que chegar a fazer, ele te dava os dados do material que você precisava trabalhar em cima, sei lá, dados da prefeitura ou algo assim, quero que você faça um texto jornalístico sobre isso, sabe? E você tinha que trabalhar com percentual, subiu quantos por cento em relação ao ano anterior e etc, e fazer tudo em uma hora. E o legal, eles corrigiam tudo esse material, na outra semana, na sala, eles mostravam todos os principais erros da maior parte dos alunos, e o teu texto também vinha com observações do que você acertou, do que você errou. Então você aprende mesmo, sabe? É uma coisa que me fez crescer muito, assim, enquanto estudante de jornalismo. Eu lembro que eu estava lá e falava, nossa, nunca mais vou reclamar de ter que fazer o texto em uma semana, porque uma semana é muito tempo para fazer um texto de uma lauda só. E, enfim, foi bem positivo nesse sentido, e uma coisa que eu achei bem interessante, né, que eles focarem e pedir para que o aluno tenha essa parte prática, mesmo ela não sendo a nota mais importante, mas eles tratam com muita importância, e é o que faz você reprovar por falta, é o que faz você ficar para trás. Você tem que fazer, você tem que aprender, sair dali de tipo jornalista. E o que mais que eu gostei também de lá é a estrutura, né? A estrutura é fenomenal, assim, o campus é enorme, todo campus tem uma área para os alunos poderem levar sua alimentação com micro-ondas, para você poder esquentar sua comida, também tem o restaurante, também tem cafeterias, é bem, bem estruturado, assim, você fica tipo, uau, tô em um país de primeiro mundo, realmente.
Entendi. Saindo um pouco agora dessa questão do ensino, conta pra gente um pouco como é que funciona a parte da moradia, porque vocês ganham uma bolsa, né, um valor para vocês manterem lá, e como é que funciona essa parte da moradia, onde que você morou, como que foi tudo isso?
Bom, toda essa parte, ela é independente, então você tem que correr atrás por si só, né? O meu processo seletivo, eu lembro que a última etapa foi uma entrevista, e isso é bom quem tem interesse de participar, pelo menos, desse processo, de ficar de olho no edital, conhecer como que ele funciona, é muito importante para isso. Para você chegar na última etapa da entrevista, se você chegar até lá, está preparado para responder. Eu fiz toda uma pesquisa antes, então eu sabia mais ou menos onde eu ia morar, qual seria o meu custo de vida, quanto que é o custo de vida da cidade, de transporte, de alimentação, aonde fica a faculdade, aonde eu iria morar, qual zona, tudo isso eu já estava com isso mais ou menos na ponta da língua antes de ir para lá, né? Na hora da entrevista, quem me entrevistou já me perguntou, inclusive, sobre isso, se eu teria dinheiro suficiente para ficar lá, porque por mais que eles te dão uma bolsa, ela não é suficiente. Você tem que fazer uma economia, você tem que arranjar recursos. Foi até por isso que, quando eu fiz o processo seletivo, eu escolhi o segundo semestre. Se eu escolhesse o primeiro, por exemplo, eu iria passar em... O resultado sairia em novembro, em fevereiro eu já teria que ir para lá. Como eu escolhi o segundo semestre, eu só fui em setembro. Então, eu ganhei mais uns 6, 7 meses para economizar grana, para poder ir com mais tranquilidade. Então, assim, onde eu morei, eu escolhi um lugar estratégico que eu pudesse ir a pé até o centro da cidade, né? E eu iria de metrô para a universidade, porque lá são lados opostos, né? Então, assim, as cidades de lá, elas são totalmente estruturadas e planejadas, e normalmente os campus universitários ficam bem afastados, assim, dos grandes centros. Só que, como eu tinha certeza que eu queria passear e conhecer a cidade, eu achei melhor ficar perto dos pontos turísticos e do centro, que eu podia ir a pé, e mais ou menos perto da universidade, que eu ia de metrô. Mas se precisasse algum dia ter que ir a pé, eu pudesse também ter essa, né, pudesse ir a pé. Eu lembro que a pé, acho que da minha casa, dava uns 50 minutos. Não era perto, mas também não era uma coisa impossível de se fazer, caso eu precisasse, né? E aí eu escolhi esse local, e o custo, assim, que eu pagava de aluguel era de 300 euros por mês. né, com tudo incluído, digamos, com água, luz, internet. Era um quarto. Eu optei por um quarto porque você alugar um apartamento para ficar 6 meses é uma coisa totalmente impossível, né? É muito caro. Você ter que custear ainda todos os custos, eu não ia ter essa condição. Então, eu procurei de forma independente, em anúncios, né? E é muito comum, né, as pessoas lá dividir apartamento, principalmente em cidades universitárias. E aí eu acabei que eu fui morar com uma brasileira, no, né, num, foi uma coincidência, mas eu até achei bom assim no começo, porque morava só ela, filha e mais outra brasileira de São Paulo, que a gente virou super amigas assim. Foi bem, bem interessante morar só com elas. Então assim, eu me senti super tranquila, porque culturalmente a gente já, né, sabe lidar com brasileiro, conhece todos os jeitos e enfim, é muito mais fácil. E foi um custo-benefício para mim que foi ótimo, além de ter feito amizades, assim, foi bem interessante.
Você estudava em qual período? Você disse que lá vocês estudam muito mais do que estudam no Brasil. Você estudava de tarde?
Estudava de tarde, só que como a minha grade não estava completa, porque uma grade completa, se eu não me engano, são de 6 matérias, eu não fiz tudo isso, então eu tinha buracos, né? Mas a média seria estudar das 2 da tarde até as 7 da noite, por exemplo, né? E aí tem o pessoal que estuda no período da manhã, que eu não sei se, acho que até 1 hora da tarde, não sei o horário que entra. Eu sei que até 1 da tarde, mais ou menos. Mas aí tinha dias que eu ia das 2 às 4, tinha dia que eu ia das 4 às 7, mas só que nunca termina às 7, terminava às 6h30. Tinha dia que eu ficava, daí tinha um dia que eu ficava o dia todo, né, com um intervalo no meio, assim, que eu não tinha uma aula, e assim ia, mas eu estudava de segunda a quinta. Na sexta, inclusive, eu não tinha aula, porque na minha grade, o jeito que eu fechei ela, eu não precisava ir para a faculdade na sexta-feira, assim.
Você tinha contado que só no segundo mês que você se adaptou realmente, viu que você tinha amigos lá, né, reconheceu as pessoas, e o que você fazia antes disso, por exemplo, nos finais de semana?
Então, a minha adaptação no sentido foi mais com os nativos, digamos assim. Mas já no primeiro dia eu fiz amizade com brasileiros que estavam fazendo intercâmbio também, no mesmo dia. Eu lembro que eu estava na fila da matrícula e vi uma garota, assim, uma carioca, tipo, totalmente perdida, assim, tipo, ai meu Deus, onde que eu tenho que ir? Sotaque carioquíssimo, sabe? Eu falei, você precisa de ajuda? Dela, ai, uma brasileira, que legal. Aí a gente fez amizade, desde então, a gente, até hoje, a gente é super amigas. Aí eu conheci também um rapaz e uma outra garota da Bahia, nesse mesmo dia, e a gente sempre fez muitos passeios juntas, assim, desde o começo até o final, sabe? A minha adaptação demorou um pouco mais para fazer amizade com os espanhóis mesmo, sabe? Mais com o brasileiro, assim, principalmente os intercambistas, porque aí a gente acaba se encontrando lá e todo mundo tá naquela situação, tipo, perdido, sozinho, e todo mundo meio que se abraça e se ajuda e troca telefone, e a gente fez muita festa junto lá, foi bem legal, assim. Conheço eles até hoje e, inclusive, viajamos muitas vezes juntos, assim, cara. Eu com a vida, fui para Paris com ela, foi bem interessante, assim, tipo, amizades que foram para a vida toda, sabe?
Voltando um pouco ao ensino, sobre a questão da equivalência, quando você voltou ao Brasil, equivalência das matérias, como que funcionou isso? Você conseguiu realmente utilizar aqui no Brasil, na faculdade daqui, as matérias que você fez lá?
Sim, todas, inclusive. Deu um pouquinho de dó, um pouquinho de aperto no coração, porque a carga horária de lá é muito maior, entendeu? É quase como se fosse, porque o nosso sistema, por ser quadrimestral, então ele tem uma carga horária por matéria menor, né? O curso todo em si, eu acho que ele até tem mais carga horária do que o semestral. Mas quando é por matéria, ele tem uma carga horária menor. E os de lá era quase, tinha matéria que era mais que o dobro, sabe, de carga horária. E eu não podia eliminar duas matérias, você só elimina uma por uma, né? Por mais que eu tivesse uma carga horária muito maior do que as matérias aqui. Mas, assim, tudo bem quanto a isso, fazer o quê, né? Eu consegui eliminar todas as matérias, que para mim já foi ótimo. E não tive problema nenhum, assim, tipo, eu pelo menos, o meu contato foi direto com o Guilherme, que é o coordenador do nosso curso, né, e ele sempre foi muito solícito comigo, tudo que eu precisei nesse período de intercâmbio, ele foi um cara que me ajudou muito, e inclusive nisso, né, inclusive nisso, ele não só deu equivalência, claro que ele não depende dele também, né, depende do que a gente estuda, do que tem nesse no checklist de estudos, né, para ver se bate com a grade daqui, mas como bateu, e na verdade ele até me ajudou a escolher as matérias para poder já realmente dar equivalência. Isso é uma coisa importante você fazer com o professor ou coordenador do seu curso, quando você for para fora, para escolher as matérias que você queira realmente da equivalência, para depois não ter esse tipo de problema, né? Porque é uma coisa que a gente não entende direito, e a pessoa que vai te ajudar vai ser o coordenador do teu curso. E aí não tive problema nenhum quanto a isso, sabe? Ele deu equivalência em todas as matérias, ele abriu também as matérias para eu fazer avulsa do período que eu não estudei aqui, que eu estava fora. Eu estou fazendo agora aos poucos, né, para não sobrecarregar. Então eu voltei, continuo fazendo meu quadrimestre normal, da onde não foi da onde eu parei, né, como se eu não tivesse parado. E aí o quadrimestre que eu perdi, que era que eu estava fora, ele foi abrindo uma matéria por quadrimestre para ir fazendo aos poucos, para não ficar sobrecarregada e eliminar e não ter problema também na hora de terminar meu curso, e terminar meu curso no meu período certo, né, no tempo que eu tinha que terminar mesmo.
Entendi. Você contou que você já sabia falar o idioma de lá, mas mesmo assim, você sentiu alguma diferença nas aulas de acompanhar, ou você conseguiu acompanhar perfeitamente como os nativos?
Não, super, super. Você evolui bastante, assim, quando você... eu estava muito enferrujada, já tinha 10 anos que eu não falava com ninguém que falasse espanhol. Aqui no Brasil é mais fácil você encontrar pessoas que falam inglês do que pessoas que falam espanhol, assim. O máximo você encontra uma pessoa que fala portunhol, e aí é um espanhol muito feio, e que você não... Perigoso você até pegar vícios de linguagem da pessoa e não desenvolver o idioma corretamente. Mas o sotaque deles é Espanha, como qualquer outro país, é igual aqui no Brasil, né? Cada região tem o seu sotaque. Eles têm um sotaque totalmente diferente da região de Madrid, que é o espanhol que eu aprendi. Eu aprendi o espanhol de Madrid, que é o espanhol que a gente costuma ver em séries, por exemplo, sei lá, La Casa de Papel, né? O sotaque da maioria dos atores que estão ali é um sotaque de Madrid. É o sotaque de Málaga, é o sotaque de Andaluzia, é um sotaque bem diferente. Eles cortam muitas palavras, eles cortam totalmente o S, o T deles é muito acentuado, e eles falam mais rápido realmente, e com muito mais ditados populares de lá, ou então gírias. Então você acaba, sabe, meio que... Eu lembro que eu estava numa sala, no meu segundo dia de aula, do meu lado estava uma chilena, que eu tinha feito amizade com ela, que ela era eu e ela de intercambista na mesma sala, da turma de um professor de jornalismo segmentado, e ele falava super baixo. E aí eu tinha que ficar fazendo careta para tentar entender o que ele estava falando, porque além de falar baixo, ele falava rápido, e às vezes ele soltava algumas piadinhas que todo mundo ria, e eu ficava tipo boiando. E eu vi que ela também não estava entendendo, porque ela ficava séria nesses momentos. Aí eu falei para ela: você tá entendendo o que ele tá falando bem? Porque, tipo assim, eu tô entendendo só metade, 50% só, literalmente. Espero que melhore, né, com o decorrer do curso, mas eu não tô entendendo nada. E ela me disse: se eu, que sou eu, que sou espanhola, não, que falo espanhol, que sou chilena, não estou entendendo nada do que esse cara está falando, imagine você, que não, né, não é teu idioma materno. Daí eu fiquei meio aliviada, daí eu vi que o problema não era só meu, assim, que a questão do sotaque é muito forte. Mas aí, no decorrer do curso, eu peguei, assim, teu ouvido vai acostumando, porque aquilo ali, por isso que foi importante eu ir em todas as aulas teóricas, porque teu ouvido vai, você se obriga, teu cérebro parece que faz uma... vira a chave, sabe? Você vai acostumando e acaba se tornando cada dia mais fácil. Daí no final, assim, tipo, foi bem tranquilo, já tava super bem. E tanto que eu evoluí, que eu lembro que quando eu cheguei, eu fiz um teste para ver qual que era o meu nível, né, mais ou menos, de espanhol. E eu lembro que eu tava em B1, mais ou menos. E aí, no final, eu fiz o teste e eu fui para o nível C2, que é o último nível. Então, quer dizer, teve uma grande evolução, assim, nesse período, que é uma coisa que eu resgatei, coisas que eu tinha esquecido, e também aprendi muita coisa nova. Então, foi bem, bem produtivo, assim, para mim. Em relação ao idioma, desenvolvi super, foi muito bom.
Sim, você contou que você já tinha planejado desde onde você ia morar, quanto que você ia gastar, como que era o estilo de vida lá. Mas você se deparou com algum imprevisto em algum momento da viagem?
Imprevisto? Não. Sabe que não, não. Não, porque assim, eu tive... como eu comentei, eu tenho família. A minha sogra e meu sogro moram em Madrid, né? Nesse período que eu fui para fora, o meu marido foi junto. Só que ele não foi para ficar comigo em Málaga, né? Ele foi para ficar com os pais dele, porque daí, claro, o custo de vida dele ia ser muito mais baixo, né? Ele não teria esse problema. E aí ele foi para trabalhar e ficou morando com os pais dele, e a gente acabava se vendo a cada 15 dias, assim. Então, como o Nando estava trabalhando, eu tive esse suporte. Se não fosse ele ter ido, talvez tivesse sido mais difícil. Ou talvez eu tivesse que ter feito bem menos coisas para poder viver lá mais tranquila, sabe? Mas não tive nenhum imprevisto. Mesmo porque, quando eu fui, você é obrigado a fazer questão de seguro-saúde, né? Então, eu não precisei usar, não fiquei doente lá, mas eu tive amigo meu que ficou doente e que usou, e daí, enfim, se não fosse, né, teria que ter pago, porque eu acho que estrangeiro lá, ele não tem acesso a tem saúde pública lá tem tipo como se fosse no SUS, mas eu acho que é só para eles. E aí, então eu não tive nenhum problema, nenhum imprevisto, assim, eu tive o suporte da minha família, né, meu marido super me apoiou nessa ida, a gente também estudou muito, né, os pós e os contras dele ir, né, porque tipo, ele iria por um período pequeno, como eu, e já iria voltar também. Mas enfim, a gente colocou tudo na balança e a gente achou melhor que ele fosse, e ele abraçou essa ideia e foi para me ajudar.
Entendi. Em algum momento, lá ou aqui, tanto nessa, né, nesse processo de você fazer as entrevistas, passar nas fases aqui, você pensou em desistir ou em algum, nenhum momento?
Não,
você
não, não, não. Não pensei em desistir, não. Tipo, eu queria muito ir, porque era uma coisa que eu sempre quis fazer, sabe? E eu pretendo voltar, eu quero fazer, tipo, mestrado de sanduíche, alguma coisa assim, deixei contatos lá para isso, mas eu nunca pensei em desistir. Assim, é igual eu falei, eu acho que a gente, eu não vou mentir para você, eu não achei que eu fosse conseguir, sinceramente eu não achei, porque é um processo seletivo, eu concorri com quase 4 mil pessoas, sabe, no meu ano foram 10 vagas, eu não sei quantas vagas tá esse ano, mas o processo seletivo tá rolando, não sei se já fechou, eu lembro que era até setembro, mais ou menos, para fazer a inscrição, mas enfim, eu não achei que eu fosse conseguir, e aí fui indo, assim, foram acho que 4 ou 5 fases, e toda vez meu nome saía na lista, que tipo, eu tinha sido aprovada para a próxima fase. E aí aquele friozinho na barriga, gente, tá chegando perto da última fase, eu tô indo. E aí eu fui me empolgando mais, assim, eu foquei bastante em cada etapa. Igual eu falei para você, eu acho que o mais importante de qualquer processo seletivo é você conhecer muito bem o edital. Porque não adianta você ser super fera em uma coisa se você não cumpre todos os requisitos do edital. Você não vai passar de fase, entendeu? Talvez você passe numa fase, mas na segunda vão te bloquear. Então, assim, no meu período, na época que eu fiz, porque pode mudar o edital todo ano, então por isso que é importante ver o edital, quando eu fiz, você precisava ter uma nota mínima de média geral de 80, você precisava fazer uma carta de apresentação para a primeira fase. Eu já cumpri esses requisitos. Aí eu vi que um dos requisitos, por exemplo, que eles iriam ver no final do processo seletivo, que seria requisito também para desempate, vamos supor, eu passei, você passou, a gente passou igual, e o que nos desempata? Seria a nossa média de nota. Era o que iria fazer com que eu ou você ganhasse. Então, como eu estava no segundo período da faculdade, o que eu fiz? Eu comecei a estudar muito, porque daí eu tinha mais 2 quadrimestres pela frente para fazer essa última etapa do processo seletivo de média de nota. Aí eu estudei muito para aumentar a minha média de nota. Então, assim, tipo, foi tudo meio que... eu fiz na minha cabeça tudo muito planejado, entendeu? Mas, assim, não contando que iria passar. Se passar, ótimo, maravilhoso, como aconteceu. Mas se não passasse, também não iria me fazer mal eu ter uma média maior de nota, entendeu? E aí eu fui o que eu fiz. Eu fiz tudo planejadinho. E cada etapa, eu focava em cada etapa. Na etapa da prova, por exemplo, eu fiz uma prova... que quem fez a matéria de português para escolher para ir para Portugal fez uma redação. A minha prova era de idioma, eu tinha que tirar no mínimo 7 nessa prova. Eu realmente não sei quanto que eu tirei, porque eles não deram feedback dessa prova. Mas eu passei, sabe? Aí na época que eu ia fazer a prova, eu peguei e fiquei tipo umas 2 semanas, assim, porque eu já vi que... uma semana, na verdade, porque o processo seletivo no final ele acaba sendo muito rápido, né, os períodos, você faz uma semana, faz uma etapa, na outra semana já faz outra, e assim por diante. Aí nessa semana que eu vi que eu tinha passado, eu estudei muito gramática espanhola, li muita coisa em espanhol, comecei a, sabe, tipo, foquei mais para tentar passar nessa etapa, e deu certo. E assim eu ia, etapa por etapa, focando em cada uma, para tentar dar o melhor de mim, sabe?
Entendi. Interrompendo um pouquinho, só porque tem um comentário na nossa live do Facebook, que é do nosso coordenador Guilherme Carvalho. Falou muito, muito legal as suas dicas e também tem boa tarde da Fabielle Gonçalves. Muito obrigada pela participação e continue mandando suas dúvidas, que a gente vai tudo passando para a Jocelyne e ela vai responder. E agora eu queria saber como que foi, quanto tempo você teve desde que você descobriu que você tinha passado para você resolver toda a questão, não sei se você já tinha visto, passaporte, também a questão da passagem, como é que foi isso?
Sim, passaporte, se eu não me engano, eu tive que tirar ele durante o processo, ou não? Não, eu não tive que tirar durante o processo, eu tirei depois, eles permitiam que tirasse depois. Como eu falei antes, o processo seletivo, ele terminou, se eu não me engano, em novembro, que saiu a resposta, novembro, começo de dezembro, e como eu escolhi o segundo semestre, então eu tive aí, tipo, até setembro, uns 8 meses, tipo, para resolver tudo isso. Foi até esse motivo que eu escolhi o segundo semestre, né? Mas foi um tempo suficiente para poder tirar o passaporte. O passaporte, tipo, na época saiu rapidinho, assim, menos de um mês e meio, e para planejar tudo, eu fui fazendo aos poucos, assim, em março eu fiz uma coisa, em abril eu fiz outra. A passagem foi a última coisa que eu comprei. Eu lembro que eu comprei, eu acho que em começo de julho ou final de junho, foi a última coisa que eu comprei, e tipo, com dor no coração, porque o euro estava muito alto e não baixava nunca, não baixava nunca. Eu falei, não, vou ter que comprar, porque senão daqui a pouco eu vou pagar mais caro ainda. Que é isso, é o único problema, assim, que você vai ter mais se você escolher um país europeu para morar, porque o euro, na época que eu fui, estava tipo R$4, agora ele está R$6,50, então está super alto, e realmente o valor da bolsa que eles dão não é o suficiente. Eu tive que, por exemplo, o que eu acho que é suficiente? A bolsa, como são 5 meses de estudo, a bolsa te permite morar lá bem. Ponto. Você vai morar bem, você vai pagar teu transporte, entendeu? Teus custos de água, luz, internet, que normalmente eles cobram junto, né, no valor do quarto. Você vai poder fazer um passeio ou outro na cidade que você mora, e você vai ter uma qualidade de vida boa, mas, tipo, simples, digamos assim, de pobre mesmo, como a gente é, mas assim, não vai te faltar nada, entendeu? Mas para você morar esses 5 meses. Fora isso, você tem que comprar tua passagem à parte, porque senão o dinheiro realmente ele não dá. Foi mais ou menos o que eu fiz, entendeu? Eu fui com a grana para morar, e aí o dinheiro da passagem eu comprei ela à parte. É uma dica que realmente eu tenho que dar, porque não tem como. Assim, matematicamente falando, pelo menos quando você escolhe a Espanha, que é um país europeu, por causa do euro, não dá, entendeu? Mas fora isso, assim, tipo, o custo fica alto para a gente, porque a nossa moeda é muito fraca, assim, mas o custo de vida deles é muito mais barato, você tem muito mais acesso a coisas, assim, se você quer participar de, entrar em museu, tem coisas, todo dia tem algum horário gratuito, estudante tem muito desconto lá, isso é muito interessante. Eu, a maioria, tipo assim, eu acho que eu visitei, se eu não me engano, mais de 30 museus e casas, assim, históricas, tipo, eu acho que eu paguei 4 lugares só para entrar. Sabe, eu conheci muito museu importante gratuitamente. O Museu do Prado, por exemplo, em Madrid, eu fui gratuitamente. Museu de Picasso de Málaga, eu fui gratuitamente. Ou seja, lá eles têm um incentivo à cultura. Então, assim, por mais que você vá com pouca grana, não pense que você vai ficar em casa, porque lá tem muito incentivo à cultura. Então, você sai muito, você conhece muita coisa, você desfruta de muita coisa gratuitamente. Assim, essa é a vantagem que tem de ir para um país europeu, né? Porque você às vezes pensa, mas a Latinoamérica é mais barato? É mais barato, só que também é como aqui no Brasil, tudo você tem que pagar e paga o olho da cara. Um show aqui, você gasta lá, sei lá, R$200 para ir num show, né? Um show bacana. Lá você gasta 20 euros, então quer dizer, né? Tem esse custo-benefício também.
Quando você foi, você já sabia o dia que você ia voltar e já comprou a passagem de ida e volta, ou você deixou para comprar quando estava chegando perto do dia?
Olha, eu, no meu caso, eu comprei já ida e volta. Eu não quis arriscar, porque você tem um custo, né? Tudo custa dinheiro. Então, assim, você até pode deixar a tua passagem aberta, mas só que você vai pagar mais caro por isso. Então, como eu sempre fui nessa onda de economizar o máximo que eu pudesse, eu vi a grade escolar, os horários certinho, e aí resolvi comprar a volta quando terminasse minhas aulas e vi. porque não tinha muito o que fazer lá. O período de recuperação, caso eu ficasse para, eu não fiquei, deu tudo certo, mas caso eu ficasse para exame, o exame deles era só no outro semestre, então, tipo, independente de qualquer coisa, não ia dar para eu ficar mesmo. Então, eu comprei assim que terminou as aulas, eu comprei para o dia, se eu não me engano, dia 22 de fevereiro. E deu sorte, porque em março, por exemplo, eu tive uma amiga que voltou dia 15 de março, ela ficou presa no aeroporto por conta do Covid, 14 horas mais ou menos, ela quase não conseguiu voltar, sabe? Essa minha amiga que eu falei que é do Chile, né? Ela teve 2 voos cancelados e ainda ficou 14 horas presa em um aeroporto que não estavam deixando ela embarcar, ela fez várias escalas totalmente fora do roteiro por conta dos cancelamentos dos voos. Então, assim, esse problema eu não tive.
Que bom. Complicado, por conta do Covid. Você já contou que você pretende sim fazer outro intercâmbio, mas você pretende voltar para a Europa, pretende ir para outro país, outro lugar?
Olha, eu poderia ir tranquilamente para qualquer outro país, assim, sabe? Eu gostaria muito de desenvolver inglês, eu pretendo ir para algum país por conta disso, mas é verdade também que eu fiz contatos na Espanha, falei com a coordenadora do curso de mestrado em gênero e comunicação, ela foi super receptiva, mostrei para ela o meu projeto de pesquisa que eu tenho aqui com a Mayra, a professora Mayra, que faz a coordenação de pesquisa de comunicação e gênero da Uninter. Aí eu mostrei o trabalho que eu apresentei no Enfoque para essa coordenadora de Málaga, ela gostou muito do meu trabalho, ela foi bem receptiva e me perguntou se eu não quero fazer o mestrado, se eu não tenho interesse, porque iria ser muito interessante para eles. Eu fiquei tipo, oh, uau! Então, assim, eu acho que é mais fácil, e eu mantenho contato com ela, né? Eu tenho e-mail dela, tudo, ela até falou que de repente eu posso participar como voluntária de algumas matérias de mestrado, porque, como eu falei, em graduação lá não tem, né, essa comunicação e gênero, mas tem mestrado próprio para isso. Então eu acho que é mais fácil lá por conta disso, por conta de tipo de contato e de das pessoas já te conhecerem. Mas o que pintar, assim, eu, em questão de para continuar a estudar e fazer o mestrado, eu vou tentar e vou me inscrever em tudo, porque eu acho que essa é a ideia, né? Você tem que ficar de olho em tudo que está rolando e se inscrever, porque se você não se inscreve, não tem como você ir mesmo, né? Tipo, tem que meter a cara e se inscrever. Às vezes a gente pensa, fica um pouco, ah, eu acho que isso não é para mim. Eu falo por mim mesmo, assim, é um pouco difícil, ah, eu acho que eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade para isso ou para aquilo. Fica um pouco meio que se autodepreciando, mas na verdade não, é uma bobagem, não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças. Eu vi isso na prática, eu vi que não é uma coisa assim impossível e que vale super a pena. Vale super a pena, além de agregar em questões culturais e de idioma, você tem no teu currículo acadêmico mesmo, né? Você tem um peso maior, e isso é muito importante para quem quer seguir carreira acadêmica, ou até para a carreira profissional mesmo, né? Você ter uma experiência fora do Brasil é muito legal.
Para finalizar, se você quiser deixar alguma dica, algum apoio, né, para algum aluno que está pensando em fazer um intercâmbio, mas não sabe se vai, se não vai.
A dica que eu tenho que deixar é vá sem medo, sem peso na consciência. É uma experiência incrível. Eu conheci vários estudantes que foram, dos mais apegados à família, dos menos apegados à família, todos falam que foi uma experiência incrível. Claro que se você for muito apegado à sua família, você vai sofrer um pouco mais, vai chorar um pouco mais, mas mesmo assim, quando você coloca na balança, vale super a pena, porque você vai voltar para sua família. Então, é uma experiência única, te abre muitas portas, e você... É uma experiência para a vida, assim, sabe? Você amadurece muito morar fora, é uma responsabilidade tremenda, e aprende muito, você sair da tua bolha, sabe? Você conhecer outra cultura, outro estilo de vida. É uma experiência única, vale super a pena. Se inscreva, vá mesmo, corre atrás, fica de olho nos editais. Não custa, sabe? Já que você está na faculdade, correr atrás de tudo isso, porque é o momento é agora, e vale super a pena. Você vai ficar deslumbrado quando tiver a oportunidade de ir para outro país e conhecer outra cultura. É maravilhoso, vale super a pena.
Então, chegamos ao final de mais uma Memória de Intercambistas. Eu gostaria de agradecer primeiramente a participação de todo mundo, também da Gisselene, que ela é aluna de jornalismo da Uninter. Muito obrigada, Gisselene, por compartilhar com a gente, né, suas experiências, dúvidas, como que foi realmente, né, o seu intercâmbio.
Ah, imagina, eu que agradeço por compartilhar com vocês essa minha experiência. E caso algum aluno tenha interesse de ir, está com alguma dúvida, quiser falar comigo, me procura. Meu e-mail, vou deixar aqui para vocês, é juicelopes@gmail.com, ou seja, juice igual suco em inglês, juicelopes com S, @gmail.com, que pode me mandar as perguntas que eu vou responder com o maior carinho, ou pode me procurar no Facebook também, que eu estou lá. Enfim, o que vocês precisarem, eu estou aí.
Memória de Intercambista é um programa que visa trazer as experiências dos alunos que estudaram ou estudam em outros países. Lembrando, essa é uma iniciativa da Agência Mediação, do CNU e do Setor de Internacionalização da Uninter. O Memória de Intercambista é exibido ao vivo no Facebook da Rádio Uninter e também no YouTube, em Jornalismo Uninter. Até breve!